Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio.
Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
Justiça na Tarde.
Em Brasília, seja bem-vindo à Rádio Justiça, você que está sintonizado na emissora em 104,7 FM e que passa a acompanhar agora a transmissão ao vivo do seu Justiça na Tarde. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2017, 2h18 da tarde. Seu Justiça na Tarde que hoje inverte a agenda e, em vez de ir às ruas da capital do país, como sempre faz, às sextas-feiras, dessa vez, deixou para sair dos estúdios hoje, segunda-feira, afinal, sexta-feira, véspera, aliás, pós-feriado, muita gente já aproveita para emendar. E então, para garantir a participação sempre preciosa dos nossos entrevistados, é que, então, Justiça na Tarde decidiu hoje sair às ruas da capital do país, e não só por isso, mas também, claro, porque hoje está em andamento na capital do país, e claro, o programa não poderia perder esta oportunidade, está em andamento a segunda jornada de direito material e processual do trabalho, evento organizado pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entidade que reúne mais de 4 mil juízes do trabalho de todo o país. Evento que ocorre na capital do país hoje, segunda-feira, e também amanhã, dia 10 de outubro. Então, hoje, a Rádio Justiça está sendo recebida, e é um enorme privilégio, está sendo recebida e é uma enorme satisfação pela ANAMATRA aqui, no Centro Internacional de Convenções, Centro Internacional de Convenções do Brasil, para acompanhar a segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, evento organizado pela entidade. Então, hoje, o Estúdio Avançado da Rádio Justiça está localizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no setor de Clubes Sul da capital do país. Este evento, a segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, conta com mais de 600 participantes e o ponto central das discussões é aquele tema polêmico e que não vai deixar de ser polêmico tão cedo, a reforma trabalhista aprovada e sancionada pela Presidência da República no mês de julho passado e que deve entrar em vigor praticamente daqui a um mês, a partir de 11 de novembro. Então, a ANAMATRA preocupada com a aplicação da reforma trabalhista nos processos judiciais, como os magistrados vão interpretar e aplicar estas profundas mudanças legais nas normas, na legislação trabalhista. Tudo isso é tema desta segunda jornada de direito material e processual do trabalho. Evento, repito, organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, hoje e amanhã, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no setor de Clubes Sul, região nobre da capital do país. E vamos adiante nas próximas duas horas, debatendo então sobre a reforma trabalhista, sobre o que vem preocupando a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, sobre estas mudanças promovidas na nossa CLT, a nossa Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. E para começar este programa, já conta aqui com a presença de dois convidados e, bem especial, quero aqui agradecer porque ele não mediu esforços para receber a Rádio Justiça e nos acolhe com muita alegria, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz do trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano, e também aqui à mesa está comigo o juiz do trabalho Fabiano Coelho de Souza, ele que é juiz do trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região aqui no estado de Goiás. Então já começo aqui agradecendo aos senhores pela presença, pela participação, engrandecendo o programa e começando então pelo presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. E meritíssimo hoje, então, além de se debater a reforma trabalhista, os impactos e como é que, então, os magistrados vão trabalhar em cima dessa legislação no julgamento de causas trabalhistas, temos aqui em andamento hoje, foram apresentadas mais de 300 propostas de enunciados e amanhã vai ser então a reunião final para que haja a aprovação definitiva dos enunciados, que para o ouvinte que ainda não está familiarizado, acostumado com o universo jurídico, digamos que sejam frases, parágrafos, os enunciados que são compilações, são entendimentos que são compilados de forma bem sintética, reduzida, na forma de pequenas frases, como uma maneira, como um modo de orientar os magistrados no momento em que está diante de uma causa trabalhista e precisa analisar e julgar esse caso à luz da legislação vigente. E agora o desafio, como é que vamos julgar esses casos, esses processos à luz das mudanças trazidas pela reforma trabalhista. E, inclusive, meritíssimo, o senhor tem, inclusive, tem propostas a apresentar e até trouxe aqui à mesa para a gente comentar essa. E, em cima dessa proposta, eu pergunto, nesse momento em que o magistrado vai interpretar a norma, vai interpretar uma lei, mudanças legais, o que se deve levar em conta? O magistrado só pode se ater à letra fria da lei ou pode ir além? É preciso avaliar também um contexto? Explica para a gente como é esse, mais do que essa tarefa, essa verdadeira missão.
Uma boa tarde, meu caro. Uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Justiça na Tarde. É um prazer estar aqui, uma satisfação receber a Rádio Justiça aqui no CICB, onde nós estamos realizando a segunda jornada de direito material e processual do trabalho da ANAMATRA, em parceria, é importante dizer, com a ABRAT, Associação dos Advogados Trabalhistas, com a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e com o SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, além do apoio e da participação do próprio Ministério Público do Trabalho na figura da Procuradoria-Geral do Trabalho. Respondendo à sua pergunta, os romanos, e me permita começar assim, costumavam utilizar a seguinte expressão latina, in claris cessat interpretatio, ou seja, na clareza não cabe interpretar. Isso significa que se houvesse um texto legal que fosse absolutamente claro, não haveria necessidade de interpretação. Hoje, os estudiosos do direito entendem que esse brocardo jurídico não faz mais sentido. A rigor, todo texto legal tem que ser interpretado, até o mais evidente, o mais claro no texto. Um exemplo que eu sempre dou aos meus alunos é o seguinte, que nem diz respeito ao direito do trabalho. A Constituição diz que a minoridade penal termina aos 18 anos. Então, a partir dos 18 anos, o indivíduo é penalmente imputável, pode ser preso, etc. Então, parece não haver dúvidas, né? Se ele tiver 18 anos, ele é imputável. Se ele não tiver, ele é menor e não é imputável. Mas houve uma longa discussão nos tribunais criminais a respeito do seguinte ponto. O indivíduo nasceu às 5 horas da manhã de determinado dia. E aí, 18 anos depois, ele comete um determinado crime às 2 horas da manhã deste mesmo dia. Quer dizer, ele, do ponto de vista dos dias, ele já tem 18 anos, já é o dia do aniversário, do 18º aniversário dele. Mas do ponto de vista das horas, ele ainda não tem 18 anos. Afinal, ele é maior ou é menor? Veja, é um texto absolutamente claro, mas que exigiu interpretação para que os tribunais dissessem, não, essa contagem se faz por dias. Mesma coisa agora na legislação trabalhista. A Lei 13.467 dirá o seguinte, é possível, será o artigo 4A da Lei 6.019 alterada pela 13.467. Ela dirá o seguinte, é possível haver a contratação de uma empresa de prestação de serviços que fornecerá estes serviços na atividade principal da empresa tomadora. Então, o que se tem dito é o seguinte, agora é possível terceirizar a atividade fim. pouco importa a atividade da empresa, se é uma atividade lateral, se é a sua atividade principal, é possível contratar uma outra empresa que lhe dê braços, que lhe dê mão de obra para realizar esta tarefa. É isto. Veja, primeiro, nós temos que discutir se isto é constitucional. A Constituição prevê que todos são iguais perante a lei. Eu posso ter em uma linha de montagem, uma determinada montadora, dois trabalhadores realizando exatamente a mesma atividade, na mesma jornada, só que um contratado pela montadora, outro contratado pela prestadora de serviço, cada um recebendo salário, isso não é inconstitucional? Supondo que eu diga este preceito, o artigo 4A da lei 6.019, isto já está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que eu diga é constitucional. Ok, mas eu poderei chegar a essa interpretação, que eu posso ter, então, uma linha de montagem em que as pessoas façam a mesma coisa no mesmo tempo e recebam de modos diferentes, que não tenham os mesmos cuidados quanto à saúde e segurança do trabalho? Está dito lá que será a empresa a que prestará esses serviços na terceirização, mas pode ser uma cooperativa? Então, veja, há inúmeras questões que vão exigir a interpretação. Por que a Anamata teve esta ideia de chamar advogados, auditores fiscais, de chamar membros do Ministério Público, de chamar a academia e discutir, para trazer todos os atores sociais e discutir quais são as balizas e os horizontes dessa interpretação. A lei entra em vigor no dia 11 de novembro deste ano. A nossa ideia é que no dia 11 de novembro todos já tenham, a partir da nossa plenária de amanhã, um marco de interpretação que os juízes não são, evidentemente, obrigados a seguir. Cada um terá sua independência. Mas isso começará a esclarecer este debate. E já nisto eu finalmente respondo a sua pergunta. Os juízes vão interpretar a lei de acordo com a sua letra fria? Eu digo, não vão, não podem e não devem. Porque há diversos métodos de interpretação. Interpretação gramatical, literal, interpretação sistemática, interpretação histórica, interpretação teleológica, interpretação conforme a Constituição. Todos esses recursos têm que ser utilizados pelo juiz. Não há o menor sentido em se dizer que em toda a magistratura do trabalho, em toda a magistratura nacional, apenas a magistratura do trabalho fará unicamente uma interpretação literal, gramatical. Isto nos devolve ao século XIX, na verdade ao início do século XIX, ao final do século XVIII. Isso não faz o menor sentido. Então os juízes utilizarão também a interpretação gramatical. Mas não apenas, utilizarão todo o cabedal de recursos que eles têm para a aplicação e a interpretação desta nova lei chamada Lei da Reforma Trabalhista.
Inclusive, esse é um dos tópicos do seu denunciado que o senhor já propôs e ainda vai propor?
Já propôs, está em debate agora.
Ah, está em debate neste momento. Denunciado proposto aqui pelo presidente da Anamata, doutor Guilherme Feliciano, e um dos pontos é exatamente esse, de que os magistrados, os juízes do trabalho não podem ser aí compelidos ou sofrer nenhuma espécie de coação para que no momento de interpretar a norma, quando estão diante de um caso, de uma causa trabalhista, para que sejam ali coagidos a interpretar essa lei apenas de forma literal ou gramatical, mas que se leve em conta tudo, não só o que está aí, não só a letra fria, mas também todo o debate em âmbito jurisprudencial, decisões anteriores, como também doutrinários, ou seja, obras jurídicas sobre a legislação sobre direito do trabalho. Agora, um ponto interessante, aí eu já passo a palavra para o nosso próximo convidado, o juiz do trabalho Fabiano Coelho de Souza, juiz do trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, aqui no estado de Goiás, e já aqui, antes de... já no final aqui da entrevista com os nossos convidados, também fazer menção aos livros que hoje estão sendo lançados, muitas obras jurídicas sendo lançadas aqui na nossa segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. Bem, já o nosso presidente da Anamata, doutor Guilherme Feliciano, já vai ter de nos deixar, mas antes, então, meritíssimo, só fazer menção aqui à obra que hoje está sendo lançada, editada pela LTR, uma iniciativa da Anamata, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a obra intitulada Reforma Trabalhista, Visão, Compreensão e Crítica, e da qual o senhor é um dos organizadores. O senhor, antes de nos deixar Rapidão, um breve comentário sobre esta obra aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado, eu quero me desculpar porque eu vou ter que me ausentar em função da jornada, mas eu estou à disposição. Durante essas 2 horas de programa, se precisar, a nossa jornalista nos encontra aqui em qualquer sala e eu voltarei. Mas assim, agradecendo a imensa oportunidade que estamos tendo de falar desta obra. Com o mesmo espírito que nos animou para esta jornada, nós também, quando tivemos a sanção da Lei da Reforma Trabalhista, chamamos o Conselho de Representantes da ANAMATRA, que reúne as 24 associações regionais de juízes do trabalho, e dissemos, é importante que nós apresentemos ao grande público, também antes da entrada em vigor, um livro, uma obra, uma coletânea que traga o pensamento de juristas renomados, conhecidos, mas que sejam destas 24 regiões, para se ter uma visão bem ampla de como esta reforma está sendo lida e compreendida nas 24 regiões do trabalho, desde a 11ª região, que é lá no Amazonas, até a 4ª região, que é o Rio Grande do Sul, né? Desde o Centro-Oeste até o Nordeste. Compreensão geral do juízo do trabalho em todo o país. E foi isso que fizemos. Nós selecionamos 24 temas centrais da reforma em direito material do trabalho, grupo econômico, aplicação subsidiária do direito civil, intervenção mínima, prescrição trabalhista, gestante, lactante, trabalho intermitente, negociado sob o legislado, dano extra patrimonial, teletrabalho, terceirização e também os temas de direito processual do trabalho, acesso à justiça, justiça gratuita, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, execução, prescrição intercorrente, ação de homologação de transação extrajudicial. E aí nós temos 24 juristas, juízes indicados pelas associações regionais das 24 regiões, comentando esses 24 temas. É uma obra organizada tema a tema, cobre toda a reforma trabalhista, cobre de uma maneira crítica, traz uma visão compreensiva e crítica, especialmente do que, na visão desses autores, representa defeitos, problemas da Lei 13.467, mas também oferecendo aqui um horizonte de interpretação. Estamos certos que os leitores vão gostar muito da obra e ela será muito útil, tanto na academia quanto no meio forense.
Obrigado mais uma vez, meritíssimo, ele que é presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, Guilherme Feliciano, que contamos aqui com o senhor em algum momento dessas 2 horas para a gente seguir aqui com a nossa roda de conversa, mas o programa, mas eu não sigo sozinho e tenho aqui a preciosa companhia do juiz do trabalho, Fabiano Coelho de Souza, juiz do trabalho, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede aqui em Goiás, neste momento em Brasília, 2h36 da tarde. Este é o seu Justiça na Tarde ao vivo, hoje mais uma vez falando sobre reforma trabalhista, isso porque na capital do país, aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, está em andamento a 2ª jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, evento organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. E este evento se dedica exatamente a debater os impactos da reforma trabalhista no trabalho dos, ou melhor, nas atividades e nos julgamentos empreendidos pelos juízes do trabalho em todo o país. Antes de passar a palavra para o juiz Fabiano Coelho de Souza, só que cumprimentar nosso mais novo convidado aqui no programa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, procurador do trabalho, Ângelo Fabiano, que em primeiro lugar agradeço pela presença, pela participação aqui no programa. E vamos agora, antes de passar a palavra ao senhor, já que conversar, já venho prometendo aqui passar a palavra para o juiz Fabiano Coelho de Souza, ele que também está lançando um livro aqui no evento, é um dos organizadores, livro intitulado Reforma Trabalhista, Análise Comparativa e Crítica da Lei 13.467 de 2017, que é exatamente a lei que implementa a reforma trabalhista, a lei que vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro. E hoje toda a preocupação da ANAMATRA, que é um evento não só da ANAMATRA, como também conta com a presença de participantes da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, também representantes da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, representantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e a preocupação de como agora interpretar, como colocar essa lei em prática. De um lado, se parte do pressuposto de que é preciso trabalhar com essa lei e de que é uma lei que não tem mais volta, pelo menos de forma geral. Mas eu pergunto se ainda assim, na sua avaliação, Meritíssimo, ainda há margem para questionamentos da norma quanto à sua constitucionalidade. Se há margem para questionamentos no sentido de se essa lei está ou não de acordo com a Constituição da República, que no último dia 5 de outubro completou 29 anos de vigência.
Obrigado pelo espaço, uma boa tarde a todos os ouvintes. E nós procuramos o nosso livro, que é a Reforma Trabalhista, uma análise comparativa e crítica pela editora Riddell. São quatro autores, os quatro são juízes do trabalho: o Antônio Berto de Souza Júnior, que é juiz em Brasília, na 10ª região, o Platon Neto é juiz em Goiás, assim como eu, e o Ney Maranhão, que é juiz em Macapá, ligado ao Tribunal do Pará. Então, nosso intuito no livro foi analisar artigo por artigo e procurar uma visão efetivamente crítica, aprofundada das mudanças e possíveis mudanças, né? Porque é importante dizer isso, né? O texto da reforma, trabalhista foi uma lei feita muito às pressas, né? Então ficou algumas aparas, né? alguns problemas no texto a serem estudados. No nosso texto, a gente avalia diversas questões do ponto de vista constitucional, algumas delas, inclusive, a Procuradoria da República já ingressou no Supremo Tribunal Federal, né, de questão de acesso à justiça, porque, de fato, a reforma traz novas regras que impõem pagamento de custas, de honorários por pessoas que o próprio Estado reconhece que não tem condição de pagar as custas. A gente avalia a questão da 12 por 36 com muita preocupação, ajuste individual, que parece que a Constituição não permitiria isso, né? Mas sempre com uma preocupação de uma crítica científica, de buscar no próprio Supremo Tribunal Federal, onde já se avaliou a constitucionalidade de uma lei de 12 por 36, e a gente traça um paralelo que a 12 por 36, que o Supremo pronunciou a constitucionalidade, que era uma questão muito específica de bombeiros civis, ela não tem nada a ver com a 12 por 36 que está na lei, uma 12 por 36 generalizada, né? O bombeiro civil é um empregado que a gente chama de empregado de espera, né? Um empregado que não tem um labor muito exaustivo, né? E talvez ele ficar lá aguardando possíveis chamadas 12 horas não seja tão prejudicial. A lei do bombeiro civil também fala que 12 por 36 é sem prejuízo do repouso semanal remunerado. Então, é um empregado que tem uma jornada efetivamente reduzida em 36 horas semanais. Mas a gente teve a preocupação também de não ficar só com a questão da constitucionalidade, né? Porque análise de constitucionalidade, digamos, é um tudo ou nada do ponto de vista hermenêutico, né? Então, a questão mesmo da justiça gratuita, a gente vem propondo e o livro são mais de 500 páginas, examinando com profundidade a reforma, então a gente vem trazendo dezenas de teses para auxiliar a interpretação da reforma. Então, quando fala, para dar um exemplo aqui, essa questão mesmo que a Procuradoria da República levou para o Supremo Tribunal Federal, de inconstitucionalidade, porque eu não posso determinar que a pessoa que é beneficiária da justiça gratuita seja obrigada a pagar custas, despesas processuais, mas o texto da reforma, na verdade, fala que a pessoa vai pagar quando ela tiver uma condenação capaz de suportar a despesa, né? A gente percebe que talvez a intenção do legislador foi mesmo restringir o acesso à justiça, né? Mas no nosso livro a gente trabalha muito com a ideia de que não existe intenção do legislador, né? Existe a lei. Se a lei foi redigida de uma certa forma, pouco importa que o legislador tenha buscado outro intuito. Então, nessa questão específica do acesso à justiça, a gente vem defendendo no livro que a pessoa ganhar um crédito capaz de suportar a despesa não é um crédito que aritmeticamente faça com que a pessoa possa pagar, ou seja, ela ganhou um pouco mais do que as custas, do que os honorários, ela vai ter que pagar. Não, tem que ser uma condenação em tal montante que retire a pessoa da hipossuficiência econômica. Né? Então, é um conceito econômico-social e não jurídico. A questão do ponto de vista processual, a gente teve a preocupação de aproximar a lei, a reforma trabalhista, do Código de Processo Civil, que é um código de processo avançado, democrático. Né? Então, não tem sentido que aquelas conquistas que se teve no Código de Processo Civil, elas não possam ser aplicadas ao processo trabalhista, que é um processo que parte até de uma lógica diferente do CPC, uma lógica de pessoas que estão em posição de desigualdade econômica, jurídica, né? Isso justificaria que a legislação fosse mesmo protecionista. Então, do ponto de vista do direito material, a gente tem trabalhado no livro muito a questão da Constituição, da aplicação das convenções da OIT e também interpretações que sejam razoáveis, sistemáticas. A gente aponta até no livro, é curioso, que tem determinadas passagens da reforma trabalhista que elas implicarão em dificuldades tremendas para o próprio empregador. Né? Então, há um discurso que a lei em geral foi para beneficiar um pouco as empresas, tentar equilibrar um pouco a relação entre empregado e empregador do ponto de vista jurídico, mas tem passagens na reforma que são assustadoras do prejuízo que o empregador terá com a aplicação literal do texto da reforma trabalhista. Então, a gente procura do ponto de vista eminentemente científico, sem bandeira ideológica, sem um discurso de negação, de ser contra a reforma trabalhista, nada disso. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, a lei realmente tem problemas do ponto de vista de redação e o nosso intuito maior foi tentar, principalmente diante desses defeitos do texto normativo, buscar soluções que possam ser utilizadas pelos operadores do direito e pelas empresas, pelos empregados, a partir de 11 de novembro de 2017.
O senhor juiz do trabalho Fabiano Coelho de Souza, ele que é juiz do trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho na 18ª Região, aqui em Goiás, o senhor fala até ao contrário do senso comum, fala até em possíveis prejuízos ao empregador, aos empresários com a aplicação a alguns pontos da reforma trabalhista. Agora, de modo geral, muito se fala sobre prejuízos para os trabalhadores. E ainda do ponto de vista constitucional, passou agora a palavra para o procurador do trabalho, Ângelo Fabiano, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E na Constituição se fala, ou pelo menos aproveitar aqui mais uma vez, reforçar para o ouvinte que nossa Constituição agora em 5 de outubro completou 29 anos de vigência, e muito se fala sobre o princípio constitucional da vedação ao retrocesso social, não só social como ambiental também. Em relação à reforma trabalhista, no seu entender, há que se falar em retrocesso ambiental e que, no caso, contrariaria esse princípio da Constituição, da vedação ao retrocesso?
Ricardo, agradeço aí o espaço oferecido pela TV Justiça, pela Rádio Justiça, aos procuradores do trabalho, à Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E a nossa percepção é justamente essa. Desde o início, a NPT, junto com a Anamatra, Sinait, Abrat, Ministério Público do Trabalho, acompanhamos toda a tramitação da reforma trabalhista no Parlamento. E trouxemos a nossa experiência, a nossa vivência jurídica de situações que são trazidas aos procuradores, aos juízes, aos auditores fiscais, e que trazem problemas na aplicação das relações de trabalho. E oferecemos nossa experiência para os parlamentares, mas notamos uma falta de boa vontade de grande parte do Parlamento de acatar nossas sugestões. E daí o que era um projeto de lei que trazia mudança de 7 artigos da CLT, ele veio a mudar mais de 100 artigos, incluindo mais de 200 dispositivos na CLT. Virou um verdadeiro código e até uma questão de inconstitucionalidade talvez formal aí, porque há um rito procedimental diferenciado para os códigos. Os códigos, eles têm uma tramitação diferenciada que não foi observada. A CLT, de fato, essa mudança, ela é tão ampla que ela deveria ter sido muito mais discutida, como se código fosse, de fato, ela código era a prática. O que aconteceu com o CPC, o que aconteceu com o Código de Processo Penal, que foram debatidos muito tempo, o Código Civil também, de 2002, enfim. E nós verificamos ali diversos pontos, como trazido pelo o juiz Fabiano, de situação de inconstitucionalidade. Há, de fato, ali dispositivos na Lei 13.467, que são dispositivos que trarão, sim, retrocesso social. A lei, a Constituição veda o retrocesso social. Há um princípio da progressão dos direitos sociais. E isso não está sendo observado. No ordenamento jurídico trabalhista, deve haver uma melhoria da condição social do trabalhador e não a piora. E o que nós vemos nessa reforma trabalhista foi a criação de um cardápio de contratos precários. Se criou inúmeros contratos de trabalho que eles vão trazer aumento de fraudes trabalhistas, vão trazer aumento de rotatividade, vão trazer diminuição de massa salarial, vão trazer aumento de assistência de trabalho e, de uma maneira geral, precarização do trabalho. Né? Criação do trabalho intermitente, que é a formalização do bico, né, para aquelas atividades onde o trabalhador vai ser contratado sem a previsibilidade de quanto ele vai receber no mês e de quanto ele vai trabalhar, podendo ganhar menos do que um salário mínimo, o que traz, sim, retrocesso social. Não há dúvida nenhuma, o chamado contrato zero hora. Quando o trabalhador é contratado, ele formalmente tem um contrato de trabalho, um contrato de emprego, mas na prática ele não tem qualquer garantia de que ele vai ter no final do mês o seu salário mínimo mensal, pois lhe é garantido tão somente o salário mínimo hora e nem o mínimo de jornada que ele deverá trabalhar. Que ele fica ali totalmente, é o cheque em branco que o trabalhador passa para o empregador. E outras situações mais, como o trabalhador autônomo exclusivo, que em grande parte das situações vai ser considerado fraude, sim. E aqui não é uma questão de não querer aplicar a lei. Nós, procuradores do trabalho, aplicaremos a lei. Só que a lei não é uma análise, a aplicação da lei não é uma análise nua e crua do seu texto. Nós vivemos um sistema de justiça onde a aplicação da lei, das normas, ela tem que ser vista num contexto sistemático. Então, essa lei ela vai ser analisada à luz de outras leis do ordenamento jurídico trabalhista e, sobretudo, da Constituição Federal e das normas internacionais ratificadas pelo Estado brasileiro. Então, haverá, sim, situações em que haverá detecção de fraudes à relação de emprego, pois os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego que estão previstos no artigo 2º e 3º da CLT, esses não foram modificados. Então, o chamado contrato realidade, a existência da subordinação, a existência da pessoalidade, a existência da não eventualidade e da onerosidade, isso continuar sendo feito. Então, não tenho dúvidas de que procuradores e juízes identificarão, e os auditores identificarão situações de fraudes à relação de emprego em trabalho autônomo exclusivo, no Instituto da Pejotização, quando o empregado ele é demitido ou é contratado outro como pessoa jurídica, mas na realidade ele não deixa de ser um trabalhador empregado. Enfim, são essas situações que nos preocupam e uma série de outras questões, como a própria tarifação da vida humana, né, que a norma ela trouxe uma limitação por dano extra patrimonial, que é o dano moral naquelas indenizações por eventual dano ao trabalhador, seja no acidente de trabalho, seja em outra situação. Então, hoje nós temos a tarifação de acordo com o salário contratual do ofendido. O trabalhador, a vida do trabalhador, ela vai valer mais ou vai valer menos de acordo com o seu salário contratual. O que já foi decidido aí em situações de tarifação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, numa situação em que há um acidente de trabalho e dois trabalhadores acabam falecendo, aquele trabalhador que ganhava mais, a sua família vai ter uma indenização maior do que aquele trabalhador que ganhava menos. Como se a vida de um trabalhador valesse mais do que a outra. Então, são essas situações que nos preocupam. A nossa perspectiva com essa jornada é justamente essa. É reunir juízes, a grande maioria aqui são juízes, que são aqueles que os responsáveis pela aplicação cotidiana, claro, com o nosso apoio, com a nossa provocação,
mas são eles que vão formar a jurisprudência. E a participação de advogados, procuradores, auditores fiscais, para que daqui se extraiam um norte interpretativo, orientativo, para que nós diminuamos os danos e a precarização das relações de trabalho que nós entendemos que vai haver com essa nova legislação.
Quem falou agora há pouco foi, então, quem falou agora foi o Procurador do Trabalho, Ângelo Fabiano, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Neste momento, em Brasília, 3:07 PM, e você sintonizado na Rádio Justiça em 104,7 FM, segue acompanhando a transmissão do seu Justiça na Tarde ao vivo, edição em que, mais uma vez, o programa fala sobre reforma trabalhista, isso porque na capital do país, hoje e amanhã, está em andamento a segunda jornada de direito material e processual do trabalho, o evento que conta com a organização da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e com a colaboração de uma série de outras entidades ligadas ao direito do trabalho, como a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e ainda o Ministério Público do Trabalho. Temos mais 3 minutos para o intervalo e devolvo a palavra agora para o nosso outro convidado, o juiz do trabalho Fabiano Coelho de Souza, juiz junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, e aproveitar um ponto da resposta do Procurador do Trabalho e presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Procurador Ângelo Fabiano, em que ele comentou sobre o princípio jurídico, legal, da progressão da evolução dos direitos sociais, incluindo aí os direitos trabalhistas. Agora, é possível proporcionar mais direitos mantendo a geração de empregos? Porque todo o discurso por trás da reforma trabalhista foi exatamente no sentido de que teríamos uma legislação excessivamente protecionista, com muitos encargos trabalhistas, e que isso inibiria a livre iniciativa e, portanto, a geração de empregos. Aí eu pergunto, é possível conciliar mais direito social com mais emprego?
Olha, essa pergunta, para nós que somos do direito, ela é bem delicada para responder tecnicamente, né? Agora, numa análise meramente empírica, né, a gente pode afirmar que a CLT permitiu décadas de estabilidade no mercado de trabalho brasileiro, né? E até numa experiência bem recente, né, há 5, 6 anos, nós tivemos as menores taxas de desemprego da história do país e com a legislação que está aí, né? Então, nos parece que esse discurso de que tem que reduzir direitos como forma de produzir novos postos de trabalho é um discurso que, do ponto de vista prático, ele não funciona muito bem. Me parece que, mais especificamente em relação ao empresariado, o que o empresariado, me parece, reclama com uma certa razão é para que se tenha segurança jurídica, né? Para que aquilo que está na lei, aquilo que está ajustado na jurisprudência, nos contratos, possa valer. E o que a gente percebe é que a reforma, na verdade, vai no caminho inverso, né? Porque o texto foi produzido com uma qualidade técnica, científica, tão ruim, com muitas passagens, que geram mais dúvidas, né? Então, tem dispositivos que o legislador quis tirar direito dos trabalhadores, tem gente interpretando que fez foi ampliar o direito do trabalhador. Então, essa reforma, seguramente, a gente acredita que ela foi exagerada em diversos pontos, né? Não vai surtir o efeito esperado, seja do ponto de vista de uma redução plena de direitos, porque há um espaço muito grande para interpretação de que o texto é muito diferente da intenção que foi revelada pelo parlamento. E também é importante frisar que a gente acredita que pelo exagero que foi também de uma mudança muito radical, nos próximos anos vai ter que ter um novo ajuste, né, para realmente garantir a segurança jurídica, achar um ponto de equilíbrio entre muito que se buscou tirar e aquilo que é preciso deixar como direito mínimo para o trabalhador, né? E também deixar clara a norma jurídica, porque realmente não está. Nesse ponto, a reforma trabalhista em termos de segurança jurídica, ela nos coloca numa posição muito pior do que estávamos antes da atual situação. Eu cito só um exemplo, rapidamente, para a gente não ficar no vazio de dizer, porque isso fica parecendo que esse discurso de criticar a reforma é um discurso de tentar achar brechas para manter um direito de trabalho mais protetivo. Mas não é. A gente cita uma situação que é o artigo 61 da CLT. Esse artigo 61 é para aquelas situações excepcionais que a empresa, por um motivo de força maior, por uma necessidade inadiável, ela pode exigir horas extras do seu empregado sem que tenha combinado com ele essas horas extras, justamente porque é uma situação de urgência, né? Então, hoje a CLT fala que, nesse caso de força maior tal, a empresa pode exigir as horas extras, mesmo que não tenha acordo, e aí toda a doutrina de décadas fala que esse acordo é o acordo individual, o acordo entre empregado e empregador para prestação de hora extra, e o contrato coletivo, que seriam as normas coletivas. Então, foram fazer a reforma, mudar esse artigo para dizer que as horas extras podem ser exigidas, no caso de necessidade imperiosa, de força maior, mesmo que a empresa não tenha um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho. Ou seja, sumiram na reforma trabalhista com a previsão que a empresa não precisa ter um acordo de prorrogação entre o empregado e o empregador, né? Agora, imagina o absurdo, né? Igual a gente está na capital federal, né? Brasília tem uma época do ano que tem aquelas chuvas terríveis, né? Inunda as comerciais, né? Então, o cidadão tem ali um pequeno comércio, o comércio é tomado pelas águas da chuva, aí é a hora que precisa desse dispositivo, que pela CLT hoje, o empregador pode virar para os seus empregados e dizer, olha, hoje, mesmo eu não tendo acordo de prorrogação de jornada, eu vou ter que exigir que vocês fiquem a mais para salvar o estoque, para evitar um prejuízo maior à empresa. E com a redação que está com a reforma trabalhista, se a empresa não tiver o acordo coletivo ou a convenção coletiva, tudo bem. Mas ela precisaria, então, por exclusão da forma como está redigida, precisaria de um acordo entre empregado e empregador até para horas desse tipo. Então, imagina o empregado virar no momento desse de desespero do seu empregador e falar, não, pela reforma trabalhista, eu não preciso te ajudar a salvar o estoque aqui porque eu não tenho um acordo de prorrogação de jornada contigo. Então, no nosso livro, a gente defende que, em que pese essa atrapalhada do legislador, não mudou nada, porque isso é até a lógica da boa-fé do contrato, da lealdade do empregado, que esse tipo de salvaguarda para o empregador poder exigir do seu empregado um esforço maior no momento de emergência, isso é a lógica de qualquer contrato, mesmo um contrato que envolva proteção do trabalhador, como é o caso do contrato de trabalho. Então, é um exemplo entre vários que a gente cita no livro, que se fizer uma leitura literal da reforma, o empregador vai estar em maus lençóis, né? Justamente porque a reforma acabou que, em algumas passagens, tem passagens boas, é verdade. É importante que se diga que a gente simplesmente dizer que todo o texto é ruim, é isso e aquilo, isso me parece um exagero, né? Mas realmente existem muitos pontos complicados.
Em Brasília, 15h, mais um minuto, tempo estourado aqui no primeiro bloco do programa, hora do intervalo, em que você ouvinte vai poder acompanhar os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país, no Boletim de Notícias, edição da hora. Na sequência, o programa volta com mais debate para você sobre reforma trabalhista. É ao vivo e depois do intervalo. A gente volta já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.